Caras e caros colegas, acabei de obter a informação de que já temos quórum, que nos permite funcionar e deliberar, e se, nesses termos, se estivessem de acordo, daríamos início à nossa reunião. Estão de acordo?
Com certeza.
Sim, senhora.
Muito bem, então a partir deste momento dou por aberta a nossa reunião, saudando agora de um modo mais formal a presença de todos e de constatar que estão todos bem de saúde. E vamos, portanto, entrar na nossa ordem de trabalhos. O ponto 1 é um ponto de informações, relativamente ao qual tenho apenas uma informação a dar-vos, é de que recebemos informação da presidência croata que a reunião de COSAC, que estava prevista para o final de maio, foi definitivamente cancelada. Está ainda em aberto a possibilidade de se fazer ou não por videoconferência. Foi suscitada essa possibilidade, mas não recebemos outras informações. Mas o dado adquirido é de que não haverá a reunião de Zagreb da COSAC. Depois tenho outras questões, mas como podem implicar deliberações, deixá-las-ias para o ponto 4. Pelo que, relativamente ao ponto 1, pergunto aos colegas se têm alguma informação útil que entendam prestar-nos. Se não for o caso, passaria ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que, como sabem, tem a ver com a aprovação de dois relatórios, cujo data limite útil é exatamente o dia de hoje, e foi essa a razão pela qual agendámos esta reunião para o dia 24, que tem a ver com duas propostas de regulamento do Conselho, e passaria, portanto, ao ponto 2, à linha A, que tem a ver com a proposta do regulamento do Conselho relativa à criação de um instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos do desemprego numa situação de emergência, o célebre SURE, na sequência do surto de Covid-19. O autor do parecer é o nosso colega Carlos Brás, uma vez que a iniciativa que havia sido sinalizada por nós foi remetida para a comissão competente, que é a Comissão do Trabalho e da Segurança Social, que elaborou o seu relatório, competindo-nos agora a emitir o respectivo parecer, razão pela qual passo de imediato a palavra ao nosso colega relator Carlos Brás, a quem agradeço antecipadamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, renovo os meus cumprimentos às excelentíssimas senhoras deputadas e senhores deputados e passando de imediato ao tema em análise. Temos aqui a proposta do Regulamento do Conselho COME 2020-139, também designada por SURE, relativa à criação de um instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência na sequência do surto de Covid-19. É justo reconhecer que, logo após o surgimento dos primeiros casos de contágio pelo vírus SARS-CoV-2, a União Europeia no seu todo, e no caso em apreço a Comissão Europeia, tem desenvolvido esforços no sentido de criar ou ativar mecanismos de apoio aos Estados-membros e aos respectivos cidadãos. No entanto, a pandemia de Covid-19 tem uma dimensão humana considerável e um impacto negativo de grande magnitude. Confronta-nos com efeitos imediatos ao nível de saúde dos cidadãos e da pressão nos sistemas de saúde, impactos de curto prazo, restrições a liberdades, direitos e garantias, e impactos de médio e longo prazo, como a perda de rendimentos, crise económica e desequilíbrios financeiros nos Estados-membros. Tem vindo a ser assumido pela generalidade dos países como prioridade a contenção na perda de rendimentos de trabalho, pelo que têm estado a ser criados mecanismos de apoio a regimes de trabalho reduzido e à proteção dos postos de trabalho. Portugal não foge à regra, tendo já aprovado e implementado medidas excepcionais e temporárias de proteção aos postos de trabalho. No entanto, o previsível e expectável aumento da despesa pública no domínio da proteção de emprego determina uma atuação conjunta da União Europeia e dos Estados-membros de forma a enfrentarem em conjunto as repercussões económicas da crise e mitigar os impactos sociais negativos. Sendo certo que só pode haver financiamento europeu através de endividamento, através do aumento das comparticipações dos Estados-membros ou através de impostos novos, a presente iniciativa caracteriza-se como sendo uma medida de reempréstimo da União aos Estados-membros. É um mecanismo temporário, embora ainda sem prazo definido, e complementar dos esforços de cada Estado-membro, acrescendo às medidas nacionais e na sequência do apoio financeiro regular concedido para fins semelhantes no âmbito do Fundo Social Europeu. O SURE terá uma dotação máxima global de 100 mil milhões de euros e funcionará no pressuposto de ser a Comissão a contrair empréstimos nos mercados financeiros, com o objetivo de os conceder sob a forma de reempréstimos aos Estados-membros que solicitem assistência financeira ao respectivo abrigo. Contrariamente, por exemplo, ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que é permanente e que se baseia em subvenções, o SURE tem caráter temporário e baseia-se em empréstimos. É, de facto, um instrumento novo e inovador, portanto, é a primeira vez que teremos a própria Comissão Europeia a ir aos mercados financeiros. Este instrumento permitirá, entre outras coisas, à União Europeia expandir o volume de empréstimos aos Estados-membros que solicitem assistência e garantir que o passivo contingente para a União decorrente do instrumento é compatível com as restrições orçamentais da União. Em contrapartida, os Estados-membros ficam obrigados a prestar garantias num montante correspondente a pelo menos 25% do montante global máximo. Só após a verificação deste requisito é que o instrumento ficará disponível. Do ponto de vista formal, a base jurídica do instrumento é o artigo 122, número 1 e 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, precisamente o mesmo articulado que serviu de base para a criação do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira e que foi usado para conceder empréstimos à Irlanda, a Portugal e um financiamento europeu. Assume a forma de um regulamento, dado que cria um novo instrumento específico e temporário. Considerando que se trata de uma iniciativa de apoio baseada na solidariedade europeia face a uma situação de emergência, considerando que se trata de uma competência não exclusiva, considerando que os objetivos não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, considerando as dimensões e efeitos da ação e que esta pode ser mais bem alcançada pela União Europeia, e considerando ainda que o instrumento não excede o necessário para atingir os objetivos pretendidos, dá-se por verificado o completo escrutínio dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Como o Sr. Presidente já disse, foi também solicitado o parecer ou relatório à Comissão de Trabalho e Segurança Social, em razão da matéria que integra o presente parecer. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, caro colega. Quero felicitá-lo pelo trabalho e dou por aberta a discussão deste ponto, pedindo aos colegas que pretendam intervir o favor de manifestarem essa intenção. Não tenho pedidos de inscrição, portanto significa que, bem, para sermos completamente verdadeiros, o instrumento acabou de ser aprovado ontem no Conselho. Portanto, não seria a nossa posição que iria influenciar, mas é um instrumento que me parece da maior importância. E creio que o vosso silêncio corrobora desta minha convicção. Se não houver, portanto, pedidos de intervenção, coloco à votação. Sim?
Só para agradecer ao relator, obviamente, a elaboração do parecer. Apesar de estarmos em confinamento, vamos tendo várias reuniões e, portanto, ao longo do dia, e, portanto, também este parecer teve de ser feito com alguma celeridade e, portanto, agradecer ao deputado relator a rapidez com que o fez para que o possamos aprovar hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Isabel. Corroboro a sua intervenção e ponho, portanto, à votação, portanto, perguntando se quem vota contra. Não tive nenhuma reação. Quem se abstém? Também não. Portanto, considero então que o relatório foi aprovado por unanimidade e agora sim, felicitações completas ao relator. Muito obrigado pelo seu trabalho. E passaria de imediato ao ponto 2, que tem a ver com a proposta de regulamento do Conselho, que ativa o apoio de emergência nos termos do Regulamento da União Europeia de 2016-369 e que altera as suas disposições relativamente ao surto Covid-19 e que permitirá também o financiamento de um conjunto muito relevante de medidas. O autor do parecer é o deputado Paulo Muniz e foi também objeto de análise e de emissão de relatório por parte da comissão competente na matéria, que neste caso é a Comissão de Orçamento e Finanças. Dou de imediato a palavra para a apresentação do relatório ao deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo novamente e formalmente aos restantes colegas, senhoras e senhores deputados que a nós se juntaram. Espero que, em termos de som, especialmente esteja em condições, uma vez que estou aqui a partir dos Açores e isso, obviamente, não é um handicap, bem antes pelo contrário, mas por vezes surgem constrangimentos que podem impedir que o som, mais do que a imagem, seja audível em boas condições.
Pelo menos
Passarei
a
então.
Évora chega na perfeição.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Passarei então ao parecer sobre a ativação deste apoio de emergência. Como é do conhecimento de todos, a Organização Mundial de Saúde, a 11 de março, declarou a pandemia do Covid-19 e, naturalmente, que esta circunstância, em particular na Europa, veio, como de resto em todo o mundo, mas na Europa por circunstâncias demográficas, por circunstâncias concretas da realidade europeia, veio criar uma pressão muito grande sobre os sistemas e serviços de saúde, desde a falta de materiais específicos para a resposta ao Covid, às soluções novas de instalações e de apetrecho de facilidades técnicas para poder responder a esta circunstância extemporânea e muito específica, assim como também, naturalmente, o reforço ao nível dos recursos humanos. Portanto, a pressão em todos os sistemas de saúde, que ainda assim, com conjunto de iniciativas, de outras iniciativas, até de âmbito europeu e ao nível nacional, têm tentado decalar os picos dos surtos para que se possa responder com maior eficácia ao maior número de afetados. A verdade é que pende sobre todos os sistemas de saúde europeus uma pressão sem precedentes. Naturalmente que há aqui uma circunstância específica e especial, que é a urgência na tomada das medidas. Este é o grande desafio que se põe aos autores políticos, que se põe às instituições, em particular às instituições europeias. Esta é uma crise cuja urgência e a capacidade de resposta urgente determina a eficácia e o sucesso desta resposta. É por isso que esta medida que aqui o relatório de parecer incide é uma medida que tem também uma premência, uma urgência na sua tomada de decisão. Esta ativação deste apoio específico de emergência, eu gostaria de enfatizar que não é um instrumento de resposta europeu per si, ou único a esta situação. De resto, trata-se essencialmente de um reforço de uma medida complementar àquilo que já está em vigor no âmbito, inclusive, da ativação do mecanismo europeu de proteção civil. Portanto, nós estamos aqui a falar de um conjunto de medidas que vêm reforçar, vêm criar mais capacidade e com a urgência que são necessárias. Este apoio complementar que está aqui a ser apreciado, note-se que há a proposta de que vigore de 1 de fevereiro de 2020, portanto com efeitos retroativos, e que se prolongue naturalmente até 31 de janeiro de 2022, para cobrir aquilo que à data de hoje é o período expectável de influência da crise pandémica também na Europa. Como o Sr. Presidente teve a amabilidade de mencionar, de facto, a COF já se havia pronunciado sobre esta ativação e esta medida da ativação deste fundo complementar. Aliás, o relatório da COF está e faz parte integrante deste parecer e, por conseguinte, vai no sentido também de reconhecer a importância e, fundamentalmente, a urgência e o pendor ajustado com que esta medida vem corresponder à resposta que a União Europeia precisa neste momento. Também temos todos a noção que a dimensão deste flagelo, desta pandemia, é uma dimensão verdadeiramente europeia, obviamente também mundial, mas que extravasem muito a capacidade dos Estados per si responderem a este desafio, quase diria, singular na história da própria União Europeia. Relembremos também que estas crises também têm algumas virtudes e vem esta, do nosso ponto de vista, também alertar para que entramos numa fase onde o multilateralismo, onde a cooperação ter-se-á que sobrepor às dimensões individuais nacionais e, se calhar, até a outros movimentos que vínhamos assistindo de alguma divisão, de alguma fragmentação de um espírito de unidade europeu que agora parece ser enfatizado e ser trazido como um dos pilares fundamentais da nossa União Europeia. Mas dizia que, dada a dimensão global desta crise, naturalmente que tem que ser endereçada, as soluções têm que ser endereçadas numa perspectiva da União Europeia, numa perspectiva de bloco, de global, e que não há nenhum país, por maior que ele seja no contexto europeu, que per si possa responder com eficácia a este desafio, a esta ameaça. Por isso, também, o princípio da subsidiariedade fica salvaguardado atendendo a esta realidade. Face à dimensão única, catastrófica e sem precedentes do ponto de vista da saúde pública, do bem-estar e da segurança dos cidadãos da União Europeia, não há dúvida nenhuma que as medidas que, como eu disse e reenfatizo, são complementares aqui propostas, têm naturalmente toda uma proporcionalidade à gigantesca dimensão daquilo que todos nós, infelizmente, fomos forçados a enfrentar com esta crise de saúde pública e pandémica. Por conseguinte, entendo que esta medida, entendemos que esta medida, cumprindo esses dois pressupostos e requisitos, é uma medida que deve ser acolhida e que deve ser, inclusive, saudada com regozijo pela sua premência e pela sua eficácia, assim esperamos. Resta-me agradecer a colaboração dos serviços e de todos os que permitiram que, naturalmente, este relatório fosse agora concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Vice-Presidente, pelo seu trabalho e pela apresentação que acaba de nos fazer, e dou por aberta a discussão deste ponto, pedindo aos colegas que pretendam intervir o favor de assinalarem.
Posso, Sr. Presidente?
Faz favor, Sra. Deputada Isabel Neto, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É também para agradecer ao Sr. Deputado Paulo Muniz a solidariedade com que elaborou este parecer, à semelhança do anterior, e dizer que, obviamente, a parte do Partido Socialista merece a nossa concordância e apoio, sabendo nós da importância crucial destes instrumentos para que possamos ir encarando a crise que assola toda a Europa. É verdade que foram instrumentos que foram rapidamente colocados à disposição dos Estados-membros e esperemos que isso seja um bom indício para o que esperamos que venha a acontecer também em breve, agora com a proposta da Comissão Europeia. Mas, em todo caso, não podia deixar de agradecer também ao Sr. Deputado Relator a celeridade com que nos submeteu este parecer, para que possamos também, ainda que ontem tenha sido um dia particularmente importante, cuja dimensão e contornos ainda não conhecemos bem, mas esperamos que seja, de facto, um bom pronúncio, que estes instrumentos, que isto tenha sido feito, obviamente, e esperemos que assim continue. Muito obrigada, Sr. Deputado, e obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Neto. Pergunto se algum dos senhores ou senhoras deputadas pretende intervir.
Gostaria de intervir, Sr. Presidente.
Faz favor, Sra. Deputada.
Gostaria de intervir para agradecer o trabalho realizado, não só pelo relator deste deste regulamento, que foi agora apresentado, do deputado Paulo Muniz, do PSD, mas também agradecer retroativamente o trabalho do deputado Carlos Brás, do PS, que nos disponibilizaram dois relatos muito acertados e esclarecedores dos documentos que temos em cima da mesa para trabalhar. São dois documentos que foram ontem já aprovados e aplicados no Conselho Europeu e que estão já a ser aplicados, o que demonstra que, de facto, a União Europeia tem conseguido uma resposta de emergência, pelo menos que tem sido operacionalizada. Ainda que haja muitas dúvidas relativamente não só a alguns aspectos destas propostas que foram manifestados pelo Bloco de Esquerda nas respectivas comissões, principalmente na Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas também nos outros instrumentos que serão necessários para uma segunda fase da resposta para que quando a crise sanitária esteja mais resolvida, seja possível atentar de uma maneira mais coletiva à crise económica e social que inevitavelmente esta situação sanitária criou. Portanto, agradecer o trabalho que foi feito, não só aqui nesta comissão, mas também nas outras, e dizer que manifestámos as nossas reservas aos documentos nas respectivas comissões, portanto, aqui votaremos a favor, apresentando a nossa concordância com as propostas que, inclusivamente, já estão a ser implementadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Fabíola Cardoso, e dou de imediato a palavra à Senhora Deputada Isabel Meireles, que também a solicitou. A palavra é sua, senhora.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer aos deputados Carlos Brás e Paulo Muniz não só a celeridade e rapidez com que fizeram os relatórios, mas sobretudo porque estes relatórios ajudam-nos a clarificar aquilo que são os instrumentos sobre os quais há algumas ainda estranhezas, porque obviamente não foram regulamentados. Ajuda-nos a clarificar também as deliberações do Conselho Europeu de ontem e vai-nos ajudar seguramente a perceber o trabalho absolutamente fundamental, crucial, diria mesmo quase titânico, que a Comissão Europeia neste momento tem entre mãos. Para até dia 9 de maio, se não estou em erro, apresentar as clarificações que o Conselho Europeu precisa: se serão subsídios, portanto, a fundo perdido, se serão empréstimos, como e de que modo, qual grelha de distribuição entre os Estados, porque aí temos sempre, como sabemos, mesmo nos tempos normais e de acalmia. Mas, sobretudo, para perceber que se é verdade que ontem o Conselho Europeu foi célere e enfim, dinâmico na tomada de soluções, dizer que eu pessoalmente sinto muito orgulho desta CAI, porque os nossos deputados e o nosso staff têm sabido também responder em tempo com a urgência que esta situação merece. Todos os pedidos que nos são feitos no âmbito da CAI. Por isso queria felicitar também os deputados mais uma vez e os serviços por de facto esta dinâmica que em tempos de crise nós conseguimos imprimir aos nossos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Meireles. Dou de seguida a palavra ao deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Julgo que estou a ter áudio e vídeo para todos. Bom dia a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu quero também associar-me à saudação, aos cumprimentos que foram já dirigidos aos senhores deputados relatores, quer dizer, embora noutro ponto, mas conjugando já agora nesta intervenção essa referência ao deputado Carlos Brás e ao deputado Paulo Muniz, saudar de facto essa pronta resposta e essa capacidade de resposta que ao nível da Comissão se permite, dentro das possibilidades, fazer o pronunciamento, o acompanhamento e o pronunciamento em relação às matérias até mais urgentes que ao nível dos assuntos europeus e das iniciativas legislativas comunitárias estão em desenvolvimento. Como é, julgo eu, conhecido por parte do PCP, houve um conjunto de reservas e de divergências assinaladas desde logo nas comissões parlamentares onde foi apreciado cada um destes documentos, nomeadamente na Comissão de Orçamento e Finanças e na Comissão de Trabalho e Segurança Social. O PCP vai, de certa forma, transmitir ou fazer refletir nesta votação, nestas votações aqui na Comissão de Assuntos Europeus, o sentido de voto e o posicionamento que transmitimos nessas mesmas apreciações nas respectivas comissões parlamentares. O que significa que o documento que reflete, digamos, a análise da Comissão de Trabalho, salvo erro, é o COM 2020-139, que tem a ver com aquele mecanismo chamado SUR, ou SURE em inglês, relativamente aos mecanismos de apoio temporário nas questões do desemprego. Nessa votação, o PCP vai abster-se e relativamente ao parecer apresentado pelo deputado Paulo Meniz, que tem a ver com questões que foram apreciadas na Comissão de Orçamento e Finanças, que tem nomeadamente a ver com estas medidas relativamente à economia, medidas de emergência no âmbito desta crise pandémica, repercutindo também essa análise crítica e distanciamento, não em relação ao trabalho do seu deputado relator, mas em relação, digamos, à perspectiva, a montante desta votação, ou seja, aquilo que dá origem, digamos, a esta apreciação e escrutínio parlamentar. Portanto, reflete o nosso posicionamento e o posicionamento do PCP relativamente àquilo que consideramos ser a insuficiência, a inadequação do ponto de vista das medidas e das respostas nesta matéria. Por isso, votaremos contra esse parecer, não sendo, digamos, um confronto ou uma votação confronta nacional com este deputado relator, mas será naturalmente uma perspectiva de posicionamento político relativamente às decisões no contexto da União Europeia, em específico relativamente a estas matérias. E por isso deixamos aqui também esse sentido de voto e essa expressão de digamos, de apresentação da nossa posição nestes documentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acabo de constatar que, pela sua intervenção, de que não estava ainda online quando fizemos a votação do primeiro relatório e, portanto, tomo na devida nota aquilo que acaba de referir e, para efeitos da ata, será registado que, relativamente ao relatório precedente, a posição do PCP foi uma abstenção.
Muito obrigado.
Relativamente a este, far-se-á a votação no final da discussão. Mas, Sr. Deputado, é óbvio que todas as posições têm a mesma legitimidade, que estejamos a favor, contra ou nos abstenhamos. Portanto, não fique inibido de expressar. Estou a brincar, naturalmente. Pediu ainda a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, a quem dou a palavra de seguida. Infelizmente, não estou a ter som na imagem. Haverá, provavelmente, um problema de ligação, o qual lamento, mas não vejo como sair dele, uma vez que não temos outros pedidos de intervenção.
Eu...
Ah, ótimo, já vi que já estou a ouvi-lo. O deputado Francisco Oliveira está a ouvir-nos? Momentaneamente teve som. Aparentemente.
Tenho sim. Som.
Faz favor.
Estou a ouvi-lo?
Sim, estamos a ouvi-lo agora. Tem a palavra.
Muito obrigado. Estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir, faz favor, pode intervir. Ainda que o som esteja a chegar em péssimas condições. Acho que não conseguimos ultrapassar este constrangimento. Pergunto uma vez mais se está em condições de usar da palavra. Se não for o caso.
Mas...
De facto. A tecnologia...
Para felicitar.
Senhora deputada Isabel Meireles, como vê, a sátira que fizeram tem alguma razão de ser.
Ainda vamos parar outra vez ao Ricardo Araújo Pereira.
Tenho pena, mas não podemos continuar, portanto, lamento, mas vamos prosseguir a discussão. Eu não tenho nenhum outro pedido de intervenção. Se não for o caso, eu passaria à votação.
Perguntando... O Presidente está-me a ouvir agora?
Agora sim, acho que ainda vai chegar a tempo.
Ainda vou chegar a tempo, mas também é muito rápida.
Faz favor, a palavra é a sua.
É muito rápida a intervenção também. E é para congratular, de facto, o trabalho desenvolvido em tão pouco tempo pelos senhores relatores. No entanto, para basicamente dar aqui uma ideia de esperança relativamente a esta questão da aprovação do plano de recuperação. Pelo menos a ideia que foi transmitida é de que pelo menos existe um acordo relativamente ao plano de recuperação. Falta saber qual o montante, naturalmente, mas pelas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, a ideia que fica é de que passámos, em sentido figurado, de uma situação de uma fisga para uma carabina. E, portanto, parece que já existe aqui um avanço relativamente às medidas que podem eventualmente vir a ser implementadas. Sabemos que no caso dos países do Sul é bastante mais complexo, porque aquilo que não for uma subvenção implicará necessariamente um endividamento dos países do Sul e, portanto, será complicado, mas naturalmente, e não querendo ser ingênuo, portanto, temos que coabitar com esta situação da unanimidade. E por isso, eu pelo menos deixaria aqui uma palavra de esperança e de alento relativamente à possibilidade do governo português e dos outros governos que neste momento estão de acordo relativamente às subvenções poderem efetivamente transmitir uma boa imagem de forma a conseguirmos para Portugal e para a Europa, no sentido da própria solidariedade, uma solução que afinal venha a todos assim trazer aquilo que seja a necessidade de cumprimento das obrigações dos vários países sem termos aqui um problema de endividamento que seria desastroso para o nosso país. Eu percebo a posição do Partido Comunista, mas na verdade isto sem fundos europeus dificilmente nós conseguimos ultrapassar esta questão e, portanto, a solidariedade europeia aqui é fundamental. Era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A discussão sobre o Conselho falaremos no dia 28, na próxima semana, com a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. De qualquer modo, os parâmetros estabelecidos pelo Sr. Primeiro-Ministro ontem, no final do Conselho, não foi entre a carabina e a bazuca, foi entre a pressão de ar e a bazuca. Portanto, ainda há um grande leque de armamento pelo meio. Tenho ainda um pedido de palavra do Sr. Deputado João Almeida, a quem dou com todo o gosto a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O gosto é meu também de os encontrar a todos de boa saúde. Eu não queria aqui antecipar o debate que vamos ter com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, nem defraudar as expectativas do Sr. Deputado Francisco Oliveira, que agora interveio. Mas eu aconselhava apenas que, a par das palavras do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal e da sua repercussão na imprensa portuguesa, que lêssemos também a imprensa de outros países e principalmente os documentos oficiais. E eu não terei sido o único a notar uma divergência substancial entre aquilo que foi a leitura que Portugal fez do que se passou ontem e aquilo que está a ser feito noutros sítios. Eu não gostava muito de acreditar numa visão mais otimista, mas parece-me que ainda estamos longe, não está nada perdido, mas que ainda estamos longe daquilo que seria desejável. Por fim, dizer que conviver com a regra da unanimidade, para mim, é muito confortável, principalmente porque isso é essencial em muitos momentos para podermos salvaguardar a posição de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio então que concluímos a fase de discussão deste relatório e, se não houver outros pedidos de intervenção, eu passaria à respectiva votação. Interpreto o silêncio como não intenção de nenhum Sr. Deputado usar da palavra e ponho, portanto, à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém? Estranho, porque me pareceu que o voto do Sr. Deputado Bruno Dias não seria favorável.
O Deputado Bruno Dias não estava a acompanhar. Eu agora vejo, talvez...
Sim. Sr. Deputado, estamos na fase da votação, sim, deste segundo relatório. Gostava de saber qual é a sua posição de voto.
Eu peço desculpa. Eu queria só esclarecer uma dúvida que tem a ver com o e como eu tinha dito que tinha chegado mais tarde, se este é o relatório que vem da COF ou o que vem da Comissão de Trabalho?
Este relatório é o que vem da COF. Aliás, o que vamos votar é o parecer do Sr. Deputado Paulo Muniz.
Sim, eu estou a dizer exatamente
ao relatório que vem da COF, sim.
Neste ponto, o PCP vota contra, no outro é que se abstém.
Sim, era exatamente isso que tinha. Relativamente ao anterior, não tinha tido dúvidas. Este é o momento da votação, portanto posso assim concluir que o voto é aprovado por maioria com o voto contra do Sr. Deputado Bruno Dias.
Isso mesmo, muito obrigado.
Senhoras, muito bem. E assim sendo, concluímos o ponto 2 da nossa ordem de trabalho e podemos passar de imediato ao ponto 3, que tem a ver com a apreciação do relatório do Governo sobre a aplicação da declaração do estado de emergência no primeiro período, isto é, de 19 de março até 2 de abril. O relatório havia sido anteriormente distribuído e recebemos apenas do grupo parlamentar do CDS um comentário com a apreciação desse mesmo relatório, numa perspectiva que me parece transcender bastante as atribuições da nossa comissão.
Exatamente.
Ainda que, obviamente, enquanto deputados, temos direito a ter opinião sobre a totalidade do relatório e não apenas sobre aquela parte que, alegadamente, nos parece mais dizer respeito. E ela, na leitura que fiz, parece-me residir apenas sobre a questão das fronteiras, porque todas as outras matérias não são propriamente de temática europeia, ainda que... Mas, de qualquer modo, fiz distribuir a apreciação das observações do grupo parlamentar do CDS, mas vou abrir a discussão. Portanto, quem quiser pronunciar-se sobre este ponto, gostaria que manifestasse essa vontade.
Eu já o fiz, Sr. Presidente, João Almeida.
Ah, sim, estou a ver agora ali no chat. Muito bem.
Por favor.
Sim, senhor. Senhor Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, só para explicar, o Grupo Parlamentar do CDS optou por esta abordagem de fazer um comentário geral, porque entendemos que não faz muito sentido nós andarmos a pronunciar-nos comissão a comissão sobre esta matéria. Haverá, ou na primeira comissão ou na Conferência de Líderes, uma discussão global sobre a questão do relatório. Por isso o CDS preparou este documento. Este documento não se destina à CAI. É um documento que demos conhecimento, uma vez que é a nossa análise. Toca, como o Sr. Presidente analisou muito bem, toca num ponto que tem a ver com a matéria da CAI, mas o objetivo nem era sequer que o documento fosse discutido aqui, era apenas dar esse conhecimento, porque a nossa posição é que faz sentido haver uma única apreciação política a ser feita ou na primeira comissão ou na Conferência de Líderes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, o relatório, como todos tivemos a oportunidade de constatar, é um relatório bastante circunstanciado. Engloba ainda os relatórios setoriais da GNR, da PSP, do Serviço de Fronteiras, da Proteção de Civil, portanto, e onde estão identificados um conjunto de pormenores quanto à execução das diversas medidas e, de facto, na parte final estão seriadas todos os atos legislativos e que, de facto, são impressionantes pelo seu número e pela sua diversidade, o que, de facto, atesta bem a complexidade deste terrível momento que estamos a viver. Eu interpretei, de facto, o documento do CDS como um documento de uma apreciação geral, focando sobre os seus diversos aspectos, mas vamos ter, no final desta discussão deste ponto, de tomar uma decisão sobre ou não nos pronunciamos ou limitamos, obviamente, a tomar conhecimento, e uma vez que, digamos, a comissão que irá centrar a discussão do relatório, que irá certamente debruçar sobre o projeto de resolução que há de sair desta reflexão, a nossa não é necessariamente a que está na linha da frente. Eu tenho um pedido de palavra da senhora deputada Isabel Meireles, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Apenas para dizer que nós temos algumas observações, mas sempre no domínio da CAI, que são poucas. Algumas notas sobre o relatório, que não refere, como foi dito, matérias que digam diretamente respeito à Comissão de Assuntos Europeus. No entanto, existem algumas referências a iniciativas europeias, nomeadamente aquelas que concernem a interdição do tráfego aéreo e que talvez tivesse interesse relembrar. Portanto, o relatório que está em análise visa, como sabemos, apresentar à Assembleia da República um relato, tanto quanto possível, pormenorizado e documentado das providências e das medidas que foram adotadas durante a vigência da declaração do estado de emergência. Portanto, no âmbito da competência fiscalizadora do que nos compete através de, enquanto deputados, e no âmbito do Parlamento. Sabemos que a sua elaboração contou com contributos muito diversos, mas queria referir aqui a página 32, que determina a interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos e para países que não integram a União Europeia, ressalvadas algumas exceções pelo prazo de 30 dias, em consonância, aliás, com a comunicação não só da Comissão, como as conclusões do Conselho Europeu de 7 de março. Bom, a 18 de março foi interditado também o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal todos os voos de e para países que não integram a União Europeia, com algumas exceções, nomeadamente para calcular a possibilidade de regresso de cidadãos nacionais residentes em importantes comunidades no estrangeiro, que aliás tem vindo a ser feito. Já na vigência do estado de emergência, terminou o governo a 24 de março a adoção de procedimentos de controlo de fronteiras por parte do CEF para determinadas categorias de passageiros. Assim, no que respeita à circulação internacional, o governo desde cedo adota medidas restritivas com o objetivo de evitar a importação de focos de contágio. E apoiou também ações de repatriamento de cidadãos estrangeiros, isto vem na página 52 do relatório, visitantes ou residentes com dificuldade em regressar aos países de origem em virtude dos constrangimentos nas fronteiras ou a disrupção do tráfego aéreo. Muito bem, isto para dizer que em tese concordamos, obviamente, e apoiamos todas estas ações das entidades competentes. No entanto, na prática, temos constatado, até por situações de conhecidos nossos, de amigos mesmo, e nesse sentido o PSD colocou uma questão ao MNE e ao MAI, temos constatado que há aqui uma dissintonia entre os países, uma descoordenação em termos de fronteiras, e que permite uma coisa que eu me permiti chamar turismo de confinamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cidadãos da União Europeia não portugueses, nem residentes legalmente em Portugal, nem residentes não habituais, têm vindo a vir para Portugal, em vários voos, portanto, têm chegado a Portugal, sem que o país de origem, nem o país de destino, que é Portugal, os controle. Portanto, isto tem sido recorrente, são pessoas que arrendam casas, que vêm para casas de amigos e, portanto, a descoordenação entre países, porque em princípio deveria ser o país de origem, ou seja, se um francês quiser vir para Portugal e se o controlo não é feito à saída, obviamente que estando no espaço Schengen é muito difícil também que em Portugal ele seja controlado nomeadamente pelo SEV. Portanto, queríamos chamar a atenção para o relatório em termos teóricos e aquilo que se passa em efeitos práticos, em termos práticos, melhor dizendo, até porque Portugal está a ser considerado como um bom país onde, enfim, até pela via geográfica, a contaminação será mais difícil e, portanto, temos conhecimento de muitos cidadãos da União Europeia, repito, sem ter residência legal em Portugal, estão a vir para o nosso país, designadamente para o Algarve, onde muitas vezes têm casa, é verdade, mas a maior parte das vezes têm arrendado, porque o confinamento em Portugal é muito mais simpático do que em França, Itália, Alemanha ou noutros países, começando pelo clima. Portanto, eu chamava a atenção para este turismo de confinamento que marca uma disrupção entre aquilo que é a teoria e aquilo que é a prática, sobretudo devido à descoordenação entre Estados-membros. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma breve intervenção neste ponto que eu gostaria de fazer notar, digamos, da nossa parte, nós não manifestaremos nenhuma objeção à ideia que o Sr. Presidente há pouco, digamos, propunha, sugeria, que em relação à apreciação que esta Comissão Parlamentar, que a CAI tem a seu cargo relativamente a este relatório, tratando-se de um conjunto de matérias que não aparece, como o Sr. Presidente dizia, em primeira linha ou na linha da frente relativamente às questões prioritárias, nós admitimos perfeitamente a hipótese que o Sr. Presidente colocava há pouco de eventualmente não haver um relatório ou um pronunciamento da Comissão acerca deste documento, ou um parecer sobre o relatório, melhor dizendo, mas sim, digamos, o constatar de que a Comissão tomou conhecimento e apreciou e analisou este relatório do Governo, não havendo propriamente conclusões a retirar ou outras deliberações, ou alguma deliberação a fazer. Em todo o caso, compreendendo o que dizia há pouco o deputado João Almeida, mas até tendo em conta e sublinhando alguns alertas que a deputada Isabel Meireles ainda agora colocava na sua intervenção, eu julgo que podemos fazer refletir em ata, no conteúdo das nossas intervenções, algumas considerações e análises do ponto de vista político e de fiscalização da ação governativa que resultam da leitura do relatório e deste documento. Talvez essa seja uma hipótese, talvez essa seja uma solução até para o próprio papel e contributo que a Comissão possa, que a CAI possa desempenhar relativamente à análise deste documento. E eu aqui gostaria de citar dois ou três exemplos. Um deles, o Sr. Presidente tinha mencionado, e agora a deputada Isabel Meireles aprofundou nas preocupações que manifestou relativamente ao caso dos não residentes, digamos assim, em Portugal, sendo cidadãos da União Europeia, de Estados-membros da União Europeia, em que o controle de fronteiras e a entrada em vigor do estado de emergência E eu já lá irei sobre a coincidência entre as duas questões, ou a sobreposição entre as duas, da substância das duas questões, não se tem traduzido, digamos, no impedimento que pudesse ser desejável desta circulação mais turística ou mais de lazer num período de confinamento e de controle de movimentos por razões de saúde pública. O Sr. Presidente, julgo eu, talvez o deputado João Almeida falava na questão da interdição do espaço aéreo, na sequência de orientações da Comissão Europeia, isto vem na página 37, há aqui sempre duas páginas de diferença, porque quando a gente imprime o documento e é a página 37, mas no documento PDF é a página 39, portanto é sempre mais duas. E a mesma coisa com a questão do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, na questão do repatriamento, que foi uma matéria até mais aprofundadamente tratada na audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, em que tivemos a oportunidade de fazer o acompanhamento daquela operação, digamos assim, e isso relativamente a matérias que têm não tanto a ver com assuntos europeus, mas que referem e integram mecanismos, sistemas do ponto de vista do funcionamento da União Europeia. E esta matéria que a deputada Isabel Meireles agora colocava, de alguma desarticulação entre Estados-membros e as suas autoridades relativamente à questão do controle de fronteiras e a gestão prática e a direção concreta deste tipo de opções e de decisões, levanta aqui a questão de uma referência que, salvo erro, surge até na página 89 do relatório, ou 91 no documento PDF, que tem a ver com o envolvimento das autoridades portuguesas a nível de serviços, nomeadamente, isto é o caso do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O SEF participa no contexto das reuniões do chamado COVID-19 Corona Information Group Home Affairs, em que as reuniões são promovidas pela Comissão Europeia e o grupo centraliza e discute as medidas adotadas pelos diversos Estados-membros. Ou seja, esta informação que consta do relatório acerca das interações, da articulação, da conjugação de esforços dos serviços e das autoridades dos diversos Estados-membros neste contexto, justificava que houvesse, de facto, um esclarecimento acerca das consequências concretas e da tradução concreta dessa articulação. E, portanto, acho que considero que é uma questão pertinente que faz sentido colocar e conhecer as explicações. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, uma referência, aqui sim talvez a questão substancial da nossa parte, é que, salvo melhor opinião, e isto é uma análise política, mas tem aqui naturalmente uma consideração de base da legalidade e de base constitucional e do direito comunitário, as questões que têm vindo a ser aqui mencionadas neste relatório, quer as questões que têm a ver com o controle de fronteiras, com as questões de interdição de espaço aéreo, quer com as várias medidas que têm em relação a esta situação da pandemia vindo a ser tomadas no nosso país, nós oportunamente afirmámos no debate, nos momentos oportunos, no plenário, nós chamámos a atenção para a nossa perspectiva de que estas medidas, todas elas, podiam ser levadas a cabo sem a necessidade da declaração do estado de emergência. Ou seja, o estado de emergência, enquanto tal, não era condição indispensável para qualquer uma destas medidas que aqui está. E daí o nosso distanciamento, reserva e agora na última renovação da declaração do estado de emergência, nos distanciamos, já não com a abstenção, mas mesmo com o voto contra. Portanto, julgo que, fazendo a avaliação do estado de emergência e das medidas com ele relacionadas, não podemos deixar de fazer esta observação e deixar esta referência, pedindo que fique registada, que é a demonstração, é a confirmação de que todas estas medidas, e nós não pomos em causa a necessidade, a oportunidade, a importância das ações concretas que no nosso país se têm desenvolvido para combater a propagação desta epidemia e para defender as populações e a saúde pública, os nossos cidadãos, que haja essa diferenciação que nós gostaríamos aqui de sinalizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, que o solicitou, e depois serei algumas considerações sobre, digamos, a conclusão deste debate. Sra. Deputada Fabiola, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A posição do Bloco de Esquerda vai no sentido também daquilo que já foi aqui afirmado por alguns deputados, de que não se justifica haver um pronunciamento de conteúdo sobre o relatório que agora discutimos, o relatório da aplicação do estado de emergência, porque a maior parte dos temas que constam desse relatório não são do âmbito da competência específica da Comissão de Assuntos Europeus. E mais, porque se tivermos que dizer uma opinião crítica sobre esse relatório, teremos que ir buscar temas que já foram devidamente discutidos noutras comissões, nomeadamente assuntos que já foram apontados pelo Bloco de Esquerda e que levaram, em alguns casos, a abstenções, noutros casos até a votos contra de alguns documentos que estavam a ser analisados e teremos que debater aqui uma série de assuntos relacionados com a primeira comissão, nomeadamente as restrições de circulação em função da idade, nomeadamente uma dimensão de género ou de que maneira foram acauteladas as populações mais vulneráveis. Teremos que revisitar debates ocorridos na Comissão de Trabalho em que o Bloco de Esquerda reiterou a sua discordância com o facto de o estado de emergência não ter servido para proibir de maneira clara os despedimentos, como se foi privilegiado o recurso ao layoff, uma medida que não garante a totalidade do rendimento dos trabalhadores e que é feita com recurso ao orçamento da Segurança Social e não diretamente do Orçamento de Estado. Teremos que analisar discussões que foram tidas na COF, na Comissão de Agricultura, relativamente à cadeia alimentar. Portanto, há um conjunto muito vasto de assuntos que não cabem aqui na nossa discussão e o documento apresentado pelo CDS é também a prova disso, de que de facto só faz sentido fazer uma análise mais global que não tem sentido aqui na Comissão de Assuntos Europeus. Por isso, nós secundamos a opinião apresentada inicialmente pelo Sr. Presidente de não haver uma tomada de posição relativamente a assuntos de conteúdo específico, porque isso tornaria a discussão aqui muito complicada e levar-nos-ia a debater assuntos que são da competência específica de outras comissões. O que não quer dizer que, terminado esta sequência, esperemos, de três estados de emergência, não seja possível, talvez, fazer uma análise mais abrangente, mas especificamente sobre assuntos da competência da Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada e Sra. Vice-Presidente. Bem, a minha opinião é a seguinte, não é? Para que a Comissão se pronunciasse formalmente sobre este relatório, tínhamos que ter um projeto de deliberação e alguém teria de o ter apresentado. Como isso não aconteceu, eu corroboro algumas observações que foram feitas por alguns dos colegas, no sentido de que comuniquemos à primeira Comissão, e é hoje o limite do prazo para o fazermos, que a Comissão de Assuntos Europeus analisou e debateu o relatório. Sobre o conteúdo do mesmo foram manifestadas algumas opiniões por alguns deputados, e neste caso aqueles que as fizeram num tom mais crítico foi o deputado Bruno Dias e o deputado Isabel Meireles. Eu pedia-vos que apresentassem hoje o mais rápido possível um pequeno síntese em texto com essas observações e remetê-las-íamos à primeira comissão, juntamente com a do CDS, ainda que seja um pouco redundante, porque aquele documento do CDS foi o que este grupo parlamentar apresentou na primeira comissão. Portanto, já lá está. Mas, portanto, se estivessem de acordo, era nestes termos que comunicaríamos a nossa posição, dando notícia de que apreciámos o relatório e que o debatemos. Ainda que neste debate, às vezes, esteve um pouco em evidência o conteúdo das medidas. Ora, esta não é a fase de discutir das medidas que o foram no seu momento próprio. É apenas para verificarmos se o relatório espelha bem a execução dessas medidas ou não. Mas pronto, já estou a falar demais. A Isabel Oneto ainda pediu a palavra. Então, e a deputada Cristina Rodrigues também. Quem pediu primeiro foi a deputada Cristina. Dou a palavra à deputada Cristina Rodrigues e depois a Isabel Oneto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era precisamente para dizer que concordava com a proposta do Sr. Presidente, portanto acho que não vale a pena também acrescentar mais nada, é isso mesmo. Obrigada.
Deputada Isabel Oneto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que também concordo com aquilo que o Sr. Presidente considerou relativamente à posição da Comissão dos Assuntos Europeus. Em todo o caso, da parte do Partido Socialista, não podemos deixar de salientar também duas questões. Uma, relativamente à legislação, à produção legislativa que foi feita durante este período, e isso implicou naquilo que diz respeito, e eu não vou considerar as questões relativas a outras áreas que não a dos Assuntos Europeus, e lembrar a complexidade também que é a questão do levantamento das fronteiras, a questão dos controlos, que se pode dizer que possa haver falhas. Bom, admito que as possa haver, em abstrato, com certeza, mas a verdade é que também não podemos deixar de salientar não só a rapidez com que as medidas foram tomadas, como a sua concretização no terreno, em regra, ter corrido de uma forma positiva. Porque não só conseguimos resolver naquilo que diz respeito à aplicação de medidas que implicam a articulação com a União Europeia, o recurso ao mecanismo europeu de proteção civil, o quanto foi importante não só o repartimento dos nossos cidadãos, como também de cidadãos europeus, e a forma como foi feita, porque provavelmente no imaginário de algumas pessoas é fácil ir buscar um cidadão ao Burundi, mas muitas vezes as dificuldades que há em termos de autorização de voo, autorização de abastecimento, enfim, levantar algumas medidas também de a deslocação de cidadãos para o aeroporto, enfim, que não moram ao lado do aeroporto, o próprio transporte das pessoas que em vários pontos do país de recolha, enfim, toda essa operação é muito complexa e, de uma maneira geral, correu muito bem, quer ao nível nosso, enfim, do repartimento dos nossos cidadãos, como também de cidadãos europeus. O mecanismo europeu de proteção civil tem funcionado também e também tem havido coordenação ao nível europeu, ao nível da saúde, da análise dos casos, portanto tem estado a funcionar também a vários outros níveis, mas no que diz especificamente respeito ao relatório, veja-se também não só no controle, na questão do controle aéreo, como também no controle das fronteiras terrestres e marítima, como tem estado também a funcionar. E, portanto, nessa medida, eu diria que da parte do Partido Socialista há uma apreciação muito positiva relativamente àquilo que, em matéria de CAI, e às medidas que foram tomadas, diz respeito. E era isto, e se for, então, no sentido que o Sr. Presidente referiu, o Partido Socialista fará chegar também a sua posição para se juntar àquelas que já foram expressas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabela Neto. Então, na sequência daquilo que acabámos de referir, eu pedi aos diferentes grupos parlamentares que, até às 4, 5 da tarde de hoje, fizessem chegar um pequeno documento com as suas observações e enviá-las ambos à primeira comissão com a síntese deste debate. Ora, eu não tenho mais pedidos de inscrição, portanto, se estiveram de acordo com esta conclusão, poderemos passar para o ponto seguinte.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, eu tinha só pedido a palavra por uma referência muito rápida.
Não tive a percepção, faz favor, Senhor Deputado.
Deve ter. Agora tive a notificação de que não tinha chegado a mensagem do pedido. Concordando inteiramente com o que o Senhor Presidente acaba de propor e com os seus deputados também têm-se pronunciado nesse sentido, eu queria apenas esclarecer que, pelo menos pela parte do PCP, as observações que nós fizemos, a questão central para nós, a questão mais importante daquilo que eu referi há pouco, que tem a ver com aquela apreciação da adequação ou não, da necessidade ou não de declaração de estado de emergência, que eu julgo que não se aplica às questões da Comissão de Assuntos Europeus. É uma questão mais geral, que seguramente está a ser tratada e terá sido tratada na primeira comissão, porque desde logo no plenário já foi tratado esse debate. E, portanto, não se trata propriamente de questões de assuntos europeus. E da nossa parte, nós, a apreciação das matérias que surgem e que demos vários exemplos referidas no relatório acerca das questões que têm a ver com assuntos europeus, pela nossa parte nós não fazemos questão de que haja, digamos, uma apreciação valorativa, crítica, positiva ou negativa das matérias em relação a essas medidas em concreto, porque aí sim depois seria a questão da tal apreciação de cada partido. Portanto, para que não fique depois a ideia de que nós assumimos uma questão de enviar um pronunciamento ou um posicionamento de crítica em relação às questões de assuntos europeus e depois não enviávamos, fica já dito pela nossa parte que nós ficaremos, digamos, consideramos adequada a informação dada à primeira comissão de que a apreciação foi feita no âmbito da CAI, sendo que não há necessariamente, não tem que haver obrigatoriamente conclusões ou mesmo referências de análise das medidas. Pela nossa parte, nós não sentimos a necessidade de fazer o envio desse documento, falo por nós, não estou a propor de maneira nenhuma que os outros grupos sejam impedidos de enviar, mas era só para esclarecer, não haverá documento desse género da parte do PCP, porque, essencialmente, noutros debates tem havido as matérias de fundo. Neste âmbito, nesta comissão, as questões que nós aqui apurámos são mais adequadas para a ata da reunião e da discussão do que propriamente para documentos a centralizar na primeira comissão a esse efeito. Pronto. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Então, concluindo desta vez de forma definitiva, nós comunicaremos à primeira comissão que a Comissão dos Assuntos Europeus analisou o relatório, promoveu sobre ele um debate, durante o qual foram feitas algumas observações por alguns dos senhores deputados ou grupos parlamentares e que constam dos documentos que se anexam e eles seguirão. Portanto, creio que estou em condições de dar por concluído este ponto 3 da nossa ordem de trabalhos e passaria de imediatamente ao ponto 4, que são outros assuntos. E, muito rapidamente, tinha duas questões que gostava de vos colocar. Nós, na próxima semana, teremos duas ações. No dia 28 de abril, terça-feira, às 16 horas, teremos a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para tratar de dois assuntos. Tratar da reunião de pós-Conselho Europeu e para tratar da questão do requerimento do Bloco de Esquerda sobre a questão dos refugiados. Eu estive a analisar com o nosso secretariado a questão sobre que grelhas de tempos devíamos aplicar e se fôssemos aplicar duas grelhas autónomas isso levaria para várias horas de debate que não me parece ser necessário. Assim, gostaria de vos propor que, se estivessem de acordo, proporíamos a grelha de tempos que tem mais tempo, 2 horas e meia, e incluiríamos nessa grelha os dois temas, o pós-conselho e o requerimento do Bloco. Assim sendo, eu daria no início a palavra ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, que falaria do Conselho, e, antes de entrar no debate, imediatamente ao representante do Bloco de Esquerda para apresentar o seu requerimento. E depois faríamos o debate das duas questões em conjunto, aplicando a grelha de tempo, que, como vos digo, dá cerca de 2 horas e meia de tempo disponível em 3 rondas, com uma primeira ronda de 6 minutos, uma segunda de 2 minutos e uma terceira ronda de 1 minuto. Creio que assim é. Portanto, gostaria que dissessem se estão de acordo com esta metodologia ou se propõem outra alternativa. A outra alternativa seríamos aplicar uma grelha de termos 2 horas e tal para o debate sobre o pós-conselho e a outra grelha de cerca de 2 horas para o requerimento, que me parece manifestamente excessivo. Mas gostaria de ouvir muito rapidamente as vossas opiniões.
Senhor Presidente, se me é permitido, gostaria de concordar com a sua proposta, porque na última sessão de audição de todas as organizações de refugiados que foram carreadas para a reunião, de facto o tempo foi excessivo e acho que já estávamos todos fomeados. Enfim, a fome não é nada boa, conselheira. Daí que eu proponha que consigamos, se possível, condensar os dois temas.
Muito bem, muito obrigado. Pergunto se mais alguém gostaria de pronunciar-se. Se não for o caso, interpreto o silêncio como concordância.
É isso mesmo que eu queria dizer, Sr. Presidente, a parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a total concordância com a proposta do Sr. Presidente. Obrigada.
Sr. Presidente, desculpe, eu gostava de intervir, eu pedi para intervir, só que acho que não viu. Bom dia.
Quem está a falar, desculpe.
É Beatriz.
Ah, sim, sim.
Ai, desculpe, esqueci-me por o vídeo.
Sim, sim, faz favor, Beatriz, estamos a ouvi-la.
Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu compreendo e concordo com a necessidade da audição não demorar tanto tempo para permitir uma participação mais ativa sobre os temas. No entanto, gostava também que fosse separado de uma forma inequívoca as duas discussões. Ou seja, a nossa audição tem um âmbito bastante circunscrito, bastante concreto, e parece-me que ter a discussão aproveitando a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros, fazer as duas discussões em simultâneo pode esvaziar o âmbito da nossa audição. Ou seja, o que eu pretendo propor com esta intervenção é que se aplique uma grelha de tempos, não sei se, como é que isso poderá ser feito, se aplique uma grelha de tempos que não seja demasiado extensa, mas que permita que a audição que resulta do nosso requerimento sobre a situação dos refugiados seja separada de uma forma evidente da audição sobre o Conselho Europeu. Portanto, que as duas audições não sejam coincidentes, se isso for possível. Essa é a proposta, de modo a que não demore...
Beatriz, peço desculpa de interrompê-la, mas o problema é exatamente esse. Temos uma grelha ou temos duas grelhas. As grelhas e a sua duração constam do nosso regimento. Sim. Portanto, não vamos agora inventar uma terceira grelha, não é? E, portanto, a questão é, ou usamos uma ou usamos duas. A diferença é que se usa uma tem até 2 horas e meia, se usa a segunda para o requerimento tem mais 2 horas. Razão pela qual eu propus que fizéssemos a discussão numa única grelha, ainda que dentro do debate pudéssemos organizar os temas separadamente. Agora, isso terá depois de passar pela disciplina dos grupos parlamentares, porque se no primeiro tempo esgota os 6 minutos, depois já não têm para tratar do segundo tema. A razão pela qual, se puséssemos os dois temas em simultâneo, cada grupo parlamentar faria a gestão do seu tempo da forma que houvesse mais conveniente para abordar os temas que lhes interessassem na proporção que politicamente mais lhes conviesse. Não é? Mas aqui a questão que está em causa, e para não prolongar muito esta discussão, é: temos uma grelha ou temos duas grelhas? Se temos uma, logo nos havemos de organizar da melhor forma. Se temos duas, o problema está igualmente simplificado. Temos é mais tempo de duração da reunião.
Senhor Presidente, então a minha proposta é que nós mantenhamos as duas grelhas, de modo porque considero que ter 6 minutos para fazer, mesmo eu agora não tenho presente os tempos, mas não me permite fazer uma discussão com a profundidade que eu considero que seria relevante fazer. E nesse sentido proponho que sejam mantidas as duas grelhas, para que cada discussão seja feita de uma forma separada e possa ser aprofundada para poder obter os esclarecimentos necessários ao tema. Ou seja, por isso é que nós fizemos o requerimento para a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Terminei.
Muito obrigado, Beatriz, e tendo em conta a sua objeção, não me parece que haja alternativa, porque uma vez que trata-se de dois temas, e cada um deles regimentalmente tem direito à sua grelha própria, não havendo acordo em contrário, portanto o assunto está, da minha parte, esclarecido, e teremos, portanto, as duas grelhas correspondentes à audição do Ministro, para efeitos do pós-conselho, e à audição do Ministro para efeitos de resposta ao requerimento. Assim faremos. A segunda questão que vos gostaria de pôr tem a ver com a audição aos eurodeputados que temos agendados para o dia 30.
O Sr. Presidente tem dois pedidos de palavra, um deles é o meu.
Ah, peço desculpa, mas aqui não apareceu, há aqui qualquer problema no chat. Mas sim, senhora, o pedido oral vale o mesmo.
Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de fecharmos o assunto, antes do Sr. Presidente fechar o assunto, e peço desculpa, não era a minha intenção prolongar, mas a intenção é mesmo só ajudar. E estando nós neste âmbito a fazer a discussão assim sobre a organização da audição do Sr. Ministro, eu admito que fazer uma reunião por videoconferência que terá entre 5 horas a entre 5 horas a 5 horas e meia, se nós tivermos mesmo que o fazer, então faremos, se tiver que ser, faremos. Mas eu queria deixar esta sugestão à consideração do Sr. Presidente e dos seus deputados, e em particular das senhoras deputadas do Bloco de Esquerda, que são, digamos, o partido proponente que tem esta, o partido requerente que tem esta audição aprovada. Eu estava a admitir uma solução de meio termo, tendo em conta as duas audições que estão decididas, uma sobre a questão do Conselho Europeu e esta sobre a questão dos refugiados, e eu pergunto se faria sentido uma solução de meio termo em que nós tivéssemos uma grelha com o tempo maior, que seria a ideia que o Sr. Presidente colocava, mas em que eu próprio, para mim, seria adequado fazer uma discussão em que essa grelha tem 3 rondas. Tem uma ronda com mais tempo, uma segunda ronda com menos tempo do que a primeira e a terceira com menos tempo ainda. Se a segunda ronda, que eu não sei se são 3 minutos, são 4, são 5, não é essa a questão.
A segunda é 4. A primeira ronda é 6 minutos, a segunda 4 e a terceira 2.
Muito bem. 6, 4, 2.
Sim.
Para mim, parecia razoável, adequado, fazer uma reunião em que nós tivéssemos 6 minutos mais 2, ou seja, a primeira ronda e a terceira, digamos assim, para abordar a questão do Conselho Europeu, porque a situação atual e esta reunião do Conselho Europeu, com as matérias que estão pela frente na resposta da União Europeia à questão da pandemia, é incontornável e é uma questão evidente, e portanto eu admitia que houvesse essas duas rondas, a primeira e a terceira, que passava a ser a segunda, e que houvesse uma terceira ronda de 4 minutos para abordar a questão dos refugiados. Esta solução intermédia, em que não estaríamos a fazer uma discussão toda misturada, em que as intervenções seriam uma parte sobre o Conselho Europeu, outra parte sobre os campos de Lesbos, etc., não me parece boa solução, tudo misturado, mas com essa segmentação clara que a deputada Beatriz Gomes Dias há pouco sublinhava e que me parece perfeitamente necessário e pertinente a questão, admitia que esta solução de a grelha ser segmentada e que houvesse uma parte intermédia do tempo para o tema dos refugiados num segundo momento e que num primeiro momento houvesse essas duas rondas, 6 mais 2, para discutir as questões do Conselho Europeu, podia ser uma hipótese. Eu peço desculpa, demoramos mais alguns minutos agora,
Muito
mas
bem.
talvez pudesse com isto
Não, muito
ajudar
obrigado, senhor
a uma
deputado. É
solução.
bastante positiva e construtiva a sua intervenção. E eu acho que o nosso objetivo, nós estamos a querer conciliar duas realidades, não é? É tentar que, de facto, a reunião não se torne penosa por uma duração excessiva, mas, ao mesmo tempo, não limitar dois debates que têm uma importância que todos reconhecemos como relevante. Eu considero a sua proposta bastante construtiva. E quando falei na utilização de uma única grelha, não tinha caído ainda no pormenor de como é que vamos depois geri-la internamente. Mas, enfim, vou ouvir os outros grupos parlamentares. Mas essa parece-me ser uma boa sugestão: é termos uma primeira ronda para, se eu percebi bem, uma primeira ronda para o pós-conselho, uma segunda ronda só para a questão dos refugiados. E uma terceira ronda que poderíamos voltar ao Conselho ou deixar essa indistintamente para. Mas gostaria que mais alguém se pronunciasse e ajudasse a sair deste imbróglio. Eu tenho aqui um pedido da Beatriz, não sei se é novo, se era o anterior.
Eu tinha pedido a palavra, Sr. Presidente.
É novo, Sr. Presidente, mas antes de mim está a Fabíola, a Cristina e o Paulo Muniz.
Aqui no meu não aparece. Então, desculpe,
Sr.
Beatriz.
Presidente,
antes de mim, Sr.
Beatriz.
Presidente, está a Fabíola Cardoso, a Cristina Rodrigues e o Paulo Muniz. Depois é que
Fabíola,
estou eu.
Cristina, Paulo. Sim, senhor. Muito obrigado pela ajuda.
Nada.
Fabíola, tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente,
Sim.
posso? Peço desculpa.
Isabel.
Sr. Presidente, a Fabíola não se importar. É o seguinte, eu acho que por uma questão de economia. E se as intervenções têm a ver com este tema, talvez fosse bom primeiro o Bloco de Esquerda pronunciar sobre a proposta do PCP e depois os outros partidos, uma vez que
Bem.
uma é condição da outra, não é? É só
Muito
uma
bem.
questão de economia, não é?
Muito bem, muito
É
bem.
uma sugestão, é só uma sugestão.
Muito bem, boa sugestão, Isabel. Muito obrigado. Beatriz, tem a palavra.
É só um bocadinho, Sr. Presidente, eu estou a ligar o meu vídeo novamente.
O que nos interessa é sobretudo ouvi-la. Sim, por
Ok,
favor.
muito obrigada. Eu concordo com a necessidade de termos alguma parcimónia na realização da audição, para que ela não se torne demasiado extensa no tempo e, por isso, era importante encontrar aqui uma estratégia. No entanto, as duas audições foram pedidas em momentos diferentes e os temas são diferentes. E eu considero que juntar, fazer a mesma audição, ou seja, juntar as duas audições, mesmo que sejam em rondas diferentes, perde-se um bocado o foco da discussão que se está a ter. Fazer uma primeira ronda sobre o Conselho Europeu, uma segunda ronda sobre a nossa, o pedido de audição, o requerimento do Bloco de Esquerda, e depois na terceira ronda cada grupo parlamentar decidir sobre o que fala, mistura os temas e perde bastante o foco. Ainda por cima, tendo o Sr. Presidente realçado a densidade dos assuntos que irão ser tratados na reunião do pós-Conselho Europeu. Nesse sentido, eu continuo a defender e a considerar que as duas audições devem ser feitas em separado. Se não puder ser feito no mesmo dia, então considero que se deve separar as audições em dias diferentes. Uma que será dedicada ao Conselho, ao pós-Conselho Europeu, e outra que será dedicada ao requerimento que o Bloco de Esquerda fez. O assunto que nós colocamos no referimento, para nós, é de extrema importância. E por isso deve dedicar toda a atenção do ministro na resposta às perguntas colocadas e também, na minha opinião, dos grupos parlamentares na própria função de fiscalização e de maior compreensão do tema. Nós fizemos uma audição que foi extremamente rica em informação com as organizações da sociedade civil e que nos dá imensa matéria sobre as questões que iremos colocar e que podemos colocar ao Ministro, e por isso, nesse sentido, eu considero que a audição deve ser feita em separado. Para além disso, também se nós alocarmos as experiências que temos das outras audições, nós verificamos que o tempo disponível para a audição permite tratar e às vezes não nos possibilita abordar todos os temas necessários para a compreensão do assunto e então reduzir a um tempo de 4 minutos para colocar as questões e para o Ministro responder irá esvaziar profundamente o âmbito do requerimento que nós fizemos. E nesse sentido eu sou voto contra a proposta que o Bruno Dias apresentou, embora eu entenda a generosidade da mesma, no sentido de melhorar os trabalhos e não sobrecarregar nem o Ministro nem nós que estamos a fazer a audição, considero que não é a melhor solução para fazermos estas duas audições. E nesse sentido, volto a reiterar a posição de que as audições devem ser inequivocamente separadas para que os assuntos possam ser estudados e possam ser analisados da forma mais concreta, ou seja, da melhor forma possível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Beatriz. Dou a palavra à deputada Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, é assim, face àquilo que a deputada Beatriz acabou de dizer, eu não sei se fará sentido aquilo que eu ia propor, e aliás, se os outros, obviamente, aceitaram, não é? Aquilo que eu tinha pensado foi uma situação que nós fizemos na Comissão de Economia, foi num dia em que havia 2 requerimentos e havia audição regimental. Peço desculpa porque os meus pequenos estão agora a mudar. Tínhamos uma audição regimental, aquilo que fizemos foi fazer uma primeira... A audição regimental manteve-se a grelha normal. Para a audição dos requerimentos fez-se uma grelha mais curta, ou seja, cada uma teve o seu espaço com grelhas diferentes. A grelha que optámos, portanto, se eventualmente houver interesse nisso, depois podemos discutir quais é que serão os tempos adequados. Neste caso da Comissão de Economia, aquilo que optámos foi por fazer uma primeira ronda de 5 minutos, uma segunda ronda de 2 minutos. Isto para os requerimentos. E era esta a solução ou a alternativa que eu queria deixar à vossa consideração. Se não, não me oponho que sejam as duas audições no mesmo dia ou que se marque para um outro dia e se faça com as grelhas normais. Era isto.
Muito obrigado, Cristina. Eu vou dar a palavra de seguida já ao deputado Paulo Muniz, o responsável pela junção das duas audições numa mesma sessão. Fui eu próprio, uma vez que conheço as dificuldades de agenda com o Ministro, e neste caso dos refugiados, segundo a informação que obtive do MNE, é um assunto que não está delegado na Secretaria de Estado, portanto exigirá sempre a presença do Ministro, é ele que tutela diretamente essa matéria, e portanto se propusermos que se faça noutro dia, naturalmente que havemos de encontrar uma data alternativa para mais tarde, para que isso possa suceder. Portanto, o que está aqui em causa agora, neste momento, é apenas se propomos ao MNE que façamos mais tarde a segunda audição ou se mantemos, de acordo com a proposta da Cristina, procurando dentro do nosso regimento ver qual é a audiência mais curta. Mas eu acho que nestas coisas, digamos, não é à la carte. O regimento estipula para cada tipo de audição qual é a grelha de tempo que está pré-definida. E não me parece que seja curial e até talvez legal nós agora estarmos a construir uma grelha nova específica, ainda que, havendo unanimidade, isso não constituiria impedimento. Mas, portanto, eu acho que deveríamos simplificar para chegarmos a uma conclusão. Basicamente é, fazemos na mesma sessão ou vamos postergar para mais tarde a segunda audição do Ministro? Senhora Deputada Paulo Macedo, Paulo Muniz, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para comunicar que eu na próxima terça-feira, dia 28, tenho concomitantemente com esta nossa reunião uma reunião da Comissão de Defesa Nacional, onde eu terei a responsabilidade de fazer a primeira ronda, para que, dada a sua proposição, eu não sei quando me liberto da outra para poder vir estar aqui. E, portanto, uma vez que eu tenho conhecimento antecipado desta sobreposição, julgo que é correto dar-vos a conhecer esta minha limitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela simpatia de nos informar. Deputado Isabel Honeto, por favor.
Sr. Presidente, eu já tinha falado há pouco. Eu creio que, enfim, quanto ao nosso regimento, eu creio que, havendo consenso entre todos, que podemos, dada a especificidade da circunstância, poder adaptar àquilo que melhor cumpre os trabalhos da Comissão. Portanto, eu creio que temos aqui, no fundo, três propostas em cima da mesa. Ou fazemos as audições no tempo regimental previsto, com duas grelhas distintas, ou temos a proposta da deputada Cristina Rodrigues ou do deputado Bruno Dias, no sentido de, aliás, a do deputado Bruno Dias, a senhora deputada a Beatriz já se pronunciou, portanto falta pronunciar-se sobre a proposta da deputada Cristina Rodrigues, ou então fazer separadamente e, obviamente, tentar conciliar com a agenda uma nova reunião com o MNE. Mas eu creio que são estas três propostas que estão em cima da mesa. Eu creio que todos já nos pronunciamos também sobre o que será uma reunião com duas grelhas distintas, que nos leva à exaustão e à dificuldade.
Eu acho que está fora de questão. Pois está.
Portanto,
sim. Eu acho que
duas questões, não é?
Muito bem.
De facto, fazer reduzir a grelha ou adiar. Obrigada.
Muito bem.
Dá-me licença, sou Bruno Dias, queria só fazer uma referência muito rápida para um esclarecimento que houve mal entendido há pouco. Dá-me licença, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigadíssimo. Peço desculpa, mas é que, apesar de tudo, só para que estejamos todos com a mesma percepção e que não haja nenhum mal entendido, já foi rejeitada a proposta e tudo bem, não era essa a questão, mas era só para deixar claro que a sugestão que eu tinha deixado era no sentido de que a reunião fosse feita em duas partes, sendo que a segunda parte seria dos refugiados e a segunda ronda de 4 minutos passava para o fim e, portanto, não se tratava propriamente daquela interpretação que penso que o Sr. Presidente e outros senhores deputados fizeram, de que a terceira ronda seria para a gente escolher um tema ou fazer alguns reparos sobre um tema ou sobre o outro ou sobre os dois. Era dividir em duas partes diferentes. Em primeiro lugar, Conselho Europeu, primeira e terceira ronda, digamos assim, 6+2, e depois uma ronda final, que seria teoricamente a segunda, mas que ficava para o fim com os 4 minutos. Já está rejeitado pelo Bloco de Esquerda, embora nas comissões em que eu participo, noutras áreas, é muito habitual haver uma ronda que talvez pudéssemos considerar, e penso que a deputada Cristina Rodrigues fez essa referência, haver uma ronda inicial com o tempo que se defina por consenso antes de se começar a fazer, digamos, a audição regimental prevista e calendarizada. Mas, pronto, não sendo habitual, é legítimo que haja outra grelha idêntica para fazer o requerimento. Obrigado, Sr. Presidente. Já terminado.
Muito obrigado. Eu vou dar por encerrada esta discussão. Mas
apenas... Sr. Presidente, não dê por encerrado. Eu quero fazer ainda uma intervenção. Eu pedi a palavra.
Não, mas, senhora deputada Beatriz...
É muito rápido. Só
lhe quero perguntar uma coisa. A senhora deputada aceita que, se a audição for no mesmo dia, que a segunda tenha uma grelha mais curta do que aquela que está regimentalmente designada para este efeito?
Senhor Presidente, eu considero que não é adequado. De certa forma, não permite... Não permite.
Exatamente. Era esta a percepção que eu tinha tido da sua intervenção inicial.
Sim.
E assim sendo, tudo visto e ponderado, penso que não há condições para fazer no mesmo dia as duas audiências. Eu procurei fazê-la no sentido de que a Comissão desse tão rapidamente quanto possível execução ao requerimento do Bloco de Esquerda. E, portanto, aproveitei a primeira oportunidade do Ministro ir à Comissão para tentar cumprir essa deliberação de que estávamos incumbidos. Constato, depois da discussão que acabamos de fazer, que não há condições para fazer as duas audições com o tempo que cada uma delas exige no mesmo dia. Por essa razão, irei propor ao Sr. Ministro que façamos a segunda audição na data que seja compatível.
Posso só fazer uma pergunta, Sr. Presidente? A audição que vamos ter do Ministro é uma audição regimental. Ela tem de ser primeiro do que a audição do nosso requerimento? Não pode ser invertido? Não pode ser nesta...
Não pode, porque esta é a reunião pós-Conselho. E, portanto, é uma reunião que deve ser feita no momento útil, tão próximo quanto possível do Conselho. Não faria sentido nenhum que, perante um Conselho e com a envergadura que este tem, a importância que tem, que nós fôssemos adiá-lo para ir discutir uma questão que, sendo importante, naturalmente pode ser noutro momento qualquer. Portanto, a ordem será sempre pós-Conselho, que é a reunião legal, e a seguinte será, quando for possível encontrar uma data, a que tem a ver com o requerimento do Bloco de Esquerda sobre os refugiados. Portanto, caros colegas, dou então por concluída este ponto, e portanto, a última questão que vos queria pôr é a seguinte: nós temos previsto para o dia 30 a vinda dos dois eurodeputados que são relatores sobre matéria orçamental no Parlamento Europeu. Entretanto, era suposto que a Comissão apresentasse a nova proposta orçamental na sequência das deliberações do Conselho Europeu de ontem, no dia 29 de Abril. Mas o Conselho ontem decidiu que, dada esta nova configuração desta futura engenharia orçamental, que vai incluir o Plano de Recuperação e o MFF, que só o fará no dia 6 de maio. Eu, portanto, não vejo que este facto justifique que não ouçamos primeiro os eurodeputados. Acho até que faz todo o sentido que mantenhamos a audição dos eurodeputados para antes da apresentação da proposta da Comissão, até porque eles têm uma visão privilegiada pela proximidade com que têm vindo a fazer esta discussão e que nos pode ser bastante útil. Portanto, era só para vos dizer que, não obstante a ordem inicial ser proposta da Comissão Eurodeputados, que agora com esta alteração de data se inverteu, mas não me parece que se justifique alterar a data da audição dos deputados, e que, se estiverem de acordo, a manteremos para o dia 30 de Abril, às 10 horas, que é na quinta-feira, uma vez que nesse mesmo dia, à tarde, haverá plenário na Assembleia da República. Pergunto se alguém quer pronunciar sobre este tema.
Sr. Presidente, uma pergunta, peço desculpa. É o Bruno Dias. Dá-me licença.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu queria só fazer uma pergunta ao Sr. Presidente, porque agora, por lapso, posso ter perdido aqui alguma informação daquilo que o Sr. Presidente estava a referir. Nós vamos fazer essa audição dos senhores deputados do Parlamento Europeu para avaliar as questões do quadro financeiro plurianual, certo?
Exato, exato.
E a proposta em causa já não é aquela que existia antes, ou ponto de situação, mas sim aquilo que surgirá, dizia o Sr. Presidente, e bem, na véspera, não é?
Não, no dia 6 de maio, foi decidido ontem no Conselho Europeu, a Comissão Europeia vai apresentar uma nova proposta de orçamento, só com uma diferença, não é? Nós até aqui andámos estes dois anos a discutir o MFF, o Quadro Financeiro Plurianual. Pelo que eu percebi, o que vai acontecer no dia 6 de maio é que a Comissão vai apresentar uma proposta onde englobará o MFF e o novo plano de recuperação. Portanto, aí é que, na minha opinião, o MFF incluirá a parte que serão as subvenções e o plano de recuperação deve incluir a parte que são os empréstimos. Mas, obviamente, que a lógica e a engenharia de construção do quadro financeiro plurianual não vai ter também uma alteração revolucionária. Na minha opinião, irá ter uma alteração de montantes e que, penso eu, é apenas uma opinião que me obriga a mim, que me vincula a mim próprio, que haverá alguma generosidade dos frugais nessa matéria. Até porque, com a queda do PIB, deixou de fazer qualquer referência a definir os montantes globais do quadro financeiro com a percentagem do rendimento que caiu abruptamente. E, portanto, o que vai estar em causa já não é uma referência face às percentagens, mas uma referência face aos montantes que foram propostos e, portanto, creio que sobre essa matéria já há consenso que o que está em causa serão montantes e não percentagens do PIB. Mas aqui o que está em causa, é, eu acho que será muito útil ouvir os deputados, porque além deles terem uma atividade que têm contactos com todos os decisores nesta matéria, têm certamente um conjunto de informação também privilegiada, incluindo sobre a arquitetura da componente MFF, daquilo que irá ser o novo instrumento financeiro global que a Comissão apresentará no dia 6 de maio.
Sr. Presidente, eu agradeço o esclarecimento e penso que então fica a situação mais clara. Só me falta perceber se a perspectiva que nós teríamos nesse caso seria de ouvir os seus deputados agora no dia 30 e voltar a ouvi-los outra vez após o tempo
não parece que seja.
Ou se esta audição agora dispensaria a audição com os seus deputados no pós dia 6.
Claro.
Dispensa, não é? Dispensa.
Claro, absolutamente.
Muito bem. Era só para confirmar.
Obrigado. Ora, tenho aqui pedidos de palavra, deixe-me ver, Beatriz Dias, Isabel Onete e Fabiola. Então, Beatriz, não sei se este seu pedido de intervenção era o anterior, se é sobre esta matéria.
Era o anterior, Sr. Presidente, era para pedir, fazer a pergunta que acabei por fazer. Muito obrigada.
Muito bem. Então, Isabel Onete, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é para dizer que concordo com a audição, mantermos a audição dos eurodeputados, até porque eu creio que no âmbito do quadro financeiro plurianual alguma coisa pode mudar, nomeadamente ao nível da estrutura da despesa. E no quadro em que nós hoje estamos, muito provavelmente era bom termos a percepção de que, pese embora haja uma necessidade óbvia de recuperação económica das economias europeias, o modelo dessa recuperação também vai estar em cima da mesa. Ou seja, a questão da economia, da transição digital, a questão enfim, de todas as matérias que, em que vai assentar essa recuperação. E, portanto, eu creio que é bom ouvir os eurodeputados relativamente à expectativa do próximo quadro financeiro plurianual. Eles também certamente estão a par mais aprofundadamente daquilo que são as possíveis alterações e daquilo que no âmbito da estrutura de despesa do futuro orçamento deve manter-se como naquilo que é a agenda política da União Europeia. É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito bem. E tenho ainda um pedido de palavra da Sra. Deputada Fabiola Cardoso, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também concordo com a manutenção da audição prevista, sendo que, na sequência daquilo que estava a dizer também o deputado Bruno Dias, eventualmente haverá outras necessidades de esclarecimento, mas que prevendo-se que o processo se arraste no tempo, eventualmente até teremos possibilidade ou necessidade de as voltar a fazer mais tarde uma segunda audição. Gostaria de levantar uma questão, considerando que isto será feito em novos moldes devido às contingências em que estamos a viver, por videochamada, gostaria de perguntar se seria possível equacionarmos aqui a possibilidade de não serem apenas dois os eurodeputados, de se alargar a participação por videoconferência a outros eurodeputados portugueses, dando assim uma maior representatividade à nossa audição e permitindo-nos ouvir opiniões de outros eurodeputados que também estão envolvidos neste processo e acompanham de perto aquilo que são os trabalhos a nível do Parlamento Europeu.
Senhora deputada, só pode ser falta de memória sua, porque nós já tínhamos deliberado na nossa comissão ouvir todos os eurodeputados. Decidimos ouvir, em primeiro lugar, aqueles dois que são relatores sobre questões orçamentais devido à atualidade política, mas iremos fazer uma grelha por forma a que possamos ouvir, talvez em grupos de três de cada vez, para que a ronda não se prolongue por muito tempo, mas iremos ouvir todos os deputados, eu tenciono, apresentar brevemente, depois de estabelecer alguns contactos sobre a sede de datas e com alguma pluralidade e equilíbrio político, mas ouvirmos, talvez por grupos de três, em audições sucessivas, todos os 21 deputados portugueses.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a referir-me concretamente a esta situação, se não seria possível integrar dois outros deputados de outros grupos parlamentares que também estão, de outros partidos que também estão representados no Parlamento Europeu.
Eventualmente, na ronda seguinte, poderão ser de deputados que não são destes partidos. Agora, neste momento, o critério não foi propriamente dos partidos, foi pelo o tema em que eles estão envolvidos, não é? Tendo no Parlamento Europeu, como sabe, ser relator e de um tema desta envergadura é algo bastante relevante. E temos a sorte de ter dois deputados que estão neste momento a desempenhar essa função, mas naturalmente que teremos todo o cuidado de ouvir todos, com equilíbrio político, e procuraremos que rapidamente possamos, pelo menos, passar por todos os grupos parlamentares, precisamente para garantir essa pluralidade de participação. Caros e caras colegas, esta reunião acabou por se alongar bastante mais do que parecia, mas creio que foi bastante produtiva. E se não houver outros pedidos de intervenção, eu acho que é justo que demos por terminada esta nossa reunião, desejando que todos continuem de boa saúde e até à próxima terça-feira.